amigos, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, neste dia 22 de março. Lá fora hoje, aqui na capital americana, o céu ligeiramente encoberto, estamos com 17 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver os títulos das principais notícias internacionais. O secretário-geral da ONU condena asperamente a guerra na Ucrânia. Líder da oposição russa condenado a mais 9 anos de prisão. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. A UNITA quer uma investigação ao Tribunal Constitucional, avisa contra tentativas de se anular o seu Congresso. Dezenas de militantes e simpatizantes do Galo Negro presos no Uíge após confrontos no fim de semana. Fique connosco para ouvir estas e muitas outras reportagens da Voz da América sobre Angola. Mas para já, as notícias internacionais. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que a continuação da guerra na Ucrânia é moralmente inaceitável, politicamente indefensível e sem qualquer sentido militar. Guterres apelou ao fim do que chamou de uma guerra absurda e avisou que a guerra não vai rapidamente a lado nenhum, acrescentando que devido à guerra o povo ucraniano está a viver em condições de inferno. Não houve reação imediata da Rússia às declarações do secretário-geral das Nações Unidas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tinha alertado, entretanto, para o potencial da Rússia efetuar ataques cibernéticos contra os interesses dos Estados Unidos ou para instalar armas biológicas ou químicas na Ucrânia. A Rússia rejeitou a acusação de Biden. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas hoje que a Rússia, ao contrário dos Estados Unidos, não se envolve em banditismo a nível estatal. Entretanto, os líderes dos Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Grã-Bretanha discutiram as preocupações sobre as táticas da Rússia na Ucrânia, sublinharam seu apoio contínuo à Ucrânia, fornecendo segurança e assistência humanitária e reviveram os recentes esforços diplomáticos de apoio à Ucrânia para alcançar um cessar-fogo, isto de acordo com a Casa Branca. No final desta semana, o presidente americano vai participar numa cimeira da NATO, numa reunião do G7 e numa cimeira do Conselho Europeu em Bruxelas, todas centradas na situação da Ucrânia antes de viajar à Polónia. Entretanto, o porta-voz do Kremlin disse que a Rússia gostaria de ver conversações, citamos, ativas e substantivas com a Ucrânia. Por seu lado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma-se preparado para discutir uma série de questões com Putin, incluindo um compromisso por parte da Ucrânia de não aderir à NATO como parte dos esforços para se alcançar um cessar-fogo. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi hoje condenado a mais 9 anos de prisão por desvio de fundos e desrespeito aos tribunais. Navalny estava já a cumprir uma pena de prisão de 2 anos e meio. Navalny foi preso depois de regressar à Rússia da Alemanha, onde tinha sido internado de emergência num hospital, após um envenenamento ocorrido na Rússia e que ele culpou em agentes do governo. A sua fundação anticorrupção foi encerrada pelas autoridades. A polícia no noroeste da Nigéria disse que membros de bandos de ladrões de gado mataram no domingo 16 pessoas num ataque a uma aldeia remota no mais recente ataque do género na região. O noroeste e o centro da Nigéria são o centro de um núcleo de bandos criminosos de ladrões de gado e de raptores por resgate que assaltam aldeias matando e raptando residentes após saquearem e queimarem casas. Os criminosos, conhecidos como bandidos, mantêm acampamentos numa vasta floresta que se encontram nos estados de Zamfara, Katsina, Kaduna e Niger e intensificaram recentemente os raptos em massa de estudantes nas escolas para pedir resgates. 4 soldados do Mali foram mortos em ataques de rebeldes islâmicos separados, disse o exército, 2 no leste e 2 no centro do país. 2/3 do território do Mali estão atualmente fora do controle do Estado. Um tribunal nos Camarões condenou 25 homens apenas entre 30 e 35 anos de prisão por conspiração para assassinarem o presidente da Guiné Equatorial em 2017 como parte de um golpe de Estado. Em janeiro de 2018, a Guiné Equatorial alegou que tinha frustrado um golpe de Estado para matar o presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo 1 mês antes. Eles disseram que os conspiradores, que incluíam guineenses, estrangeiros que iriam viajar pelos Camarões, planeavam atacar o chefe de Estado no seu palácio Coote Mongomo, a 50 quilómetros da fronteira, com os Camarões. A Comissão Anticorrupção da Zâmbia prendeu e acusou o ex-ministro da Justiça, Dado Lubinda, de corrupção no mais recente golpe deste tipo contra um membro do anterior governo. Caso seja condenado, Lubinda, atualmente presidente em exercício do partido da antiga Frente Patriótica no poder, enfrenta uma pena mínima de 5 anos de prisão. As autoridades chinesas disseram que vai haver grandes dificuldades em investigar as causas do desastre aéreo de um avião comercial em que morreram mais de 130 pessoas devido à destruição em grande escala da aeronave, um Boeing 737. O diretor do Departamento de Segurança da Aviação Civil da China disse que, de momento, não há uma avaliação das causas do acidente. A polícia na Suécia está a tentar determinar por que razão um estudante de 18 anos matou 2 professores ontem numa escola secundária na cidade de Malmö. As 2 vítimas, ambas mulheres, na casa dos 50 anos, eram professoras numa escola secundária na 3ª maior cidade da Suécia. Os investigadores estão a tentar determinar se o suspeito visava especificamente as suas vítimas ou se as escolheu ao acaso e se tinha planeado atacar mais pessoas.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O maior partido da oposição angolana, a UNITA, apelou hoje aos cidadãos e a todas as organizações da sociedade civil, incluindo a Igreja, a manifestarem o seu repúdio contra qualquer tentativa de disseminar a democracia através do Tribunal Constitucional. O apelo foi feito numa extensa declaração do Secretariado Executivo do Comitê Permanente da Comissão Política do Galo Negro, isto após a publicação, num portal da internet, de um projeto de decisão do Tribunal Constitucional para anulação do último Congresso da UNITA. O Tribunal tem em mãos um pedido de anulação do Congresso feito por um grupo de militantes do partido. A UNITA, contudo, faz notar que o Tribunal negou a existência de tal comunicado, mas, de qualquer modo, exige que seja instaurado sem demora um inquérito pela Procuradoria junto do Tribunal Constitucional de modo a se imputarem responsabilidades aos autores desse documento, que diz ser um documento de mau gosto. A UNITA diz haver uma tentativa de terrorismo institucional que, segundo afirma, está a banalizar o poder jurisdicional, afirmando que hoje ninguém na sociedade civil angolana, nem no exterior do país, põe em causa a legitimidade da UNITA e da sua direção. A intenção, diz o segundo maior partido da oposição, é de subverter a vontade expressa pelos militantes do partido através de futilidades que envergonham todos os angolanos. O Tribunal Constitucional, diz, não foi criado para se especializar no desencadeamento de golpes de derrube de lideranças. Nós, em próximas edições, teremos mais reações a esta questão. Na província do Uíge, as autoridades estão a prender dezenas de pessoas ligadas à UNITA. Isto depois daqueles confrontos no fim de semana que resultaram em ferimentos de dezenas de pessoas. Confrontos esses entre militantes da UNITA e do MPLA. Os dois partidos acusam-se mutuamente de responsabilidade e agora a UNITA diz haver uma caça ao homem dos seus militantes e simpatizantes. No Uíge está o Muniz Francisco.
O secretário para Mobilização e Informação do Partido da UNITA, Dinazeia Vítor Mafuani, disse que ainda não é possível obter o número exato dos detidos pelo facto de a operação da polícia e o SIC estar ainda a decorrer até neste momento nos municípios de Sanzapombo e Uíge.
Recolheram os primeiros elementos lá no Sanzapombo e no dia seguinte a mesma busca continuou até mesmo aqui no Uíge, espécie de caça-homem conforme foi em 92. Até hoje o número já está a rondar por aí 40 e tal detidos. detidos. Esta manhã capturaram no Bem-Vindo alguns jovens e aqui na sede, aqui na cidade também, mais quatro dirigentes. Então é assim que essa é a situação que está a ocorrer aqui na cidade do Uís.
Dinazeia Vítor Mafuane avançou ainda que o seu partido está de portas abertas para diálogo.
Depois dessa situação, o secretário provincial da UNITA pediu ao comandante provincial para se tratar o assunto e ser ultrapassado. Mas que até agora o comandante da polícia mantesse em silêncio, dizia que não, estou a ir ainda ao Sanza Pombo. Foi para o Sanza Pombo, não se pronunciaram em nada. Ainda hoje voltaram a ir lá uma grande delegação para o Sanza Pombo. Até aqui estamos sem nenhuma resposta. O que nós esperamos é uma abertura ao lado do governo e da polícia para ver se que trate a situação, porque os nossos militantes não foram os agressores. Os nossos militantes foram agredidos pelos homens do MPLA e foi um programa bem organizado, conforme veio o Nguame Maka, que foi para lá para organizar este ato e fazer esse distúrbio.
De relembrar que hoje foi o segundo dia desde que começaram a ser julgados sumariamente os primeiros militantes detidos, a Voz da América contactou um dos advogados de defesa dos arguídos, mas preferiu se pronunciar nos próximos momentos. Contactado os serviços de investigação criminal do IGE para nos inteirarmos do real número dos detidos, fomos informados pelo porta-voz do SIC, Zacarias Fernando, que enquanto a operação durar, ainda não será possível alguns pronunciamentos. Do IGE para Voz da América, Muniz Francisco.
Os médicos angolanos encontram-se em greve na capital, Luanda. O nosso correspondente, Koko Mokuta, foi dar uma volta pelos hospitais para saber qual a situação e encontrou situações diferentes.
Numa ronda feita nos hospitais municipais de Viana e Belas, a situação é calma e, em contacto com técnicos de enfermagem nestas unidades sanitárias, nos foi dito não existir qualquer greve. O ambiente é diferente no centro da cidade, ou seja, nos hospitais de nível provincial e central, registram-se ambiente de parcial paralisação. Vários pacientes e familiares queixaram-se na manhã desta terça-feira nos hospitais provinciais e central da morosidade no atendimento e das condições de acomodação, onde o número de doentes nas urgências duplicou-se por conta da greve iniciada esta segunda-feira. No Hospital Pediátrico de Luanda, por exemplo, as consultas externas estão suspensas e todos os pacientes são encaminhados ao banco de urgência quando a situação é preocupante, tal como nos diz Rosa Manuel, mãe de um dos pacientes.
Vim à consulta com o bebê, mas não fui atendida porque disseram que os médicos estão em greve. Ela é falciforme. Mas eles dizem que estão em greve, mandam ir para o banco de urgência.
Entretanto, Adriano Manuel, presidente do Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos, diz que a greve tem várias fases, mas o sindicato está aberto ao diálogo.
Nós conseguimos atingir, até ontem, 70% de adesão. E reforçar aqui que nós estamos dispostos ao diálogo, mas se eventualmente o governo insistir nos próximos dias em não dialogar, nós vamos continuar a diminuir a força de trabalho. Nós, nesse momento, estamos com 25%. A próxima semana, vamos passar para 15% da força de trabalho e a outra, vamos passar para 10% da força de trabalho em todas as instituições hospitalares.
Adriano Manuel diz que o governo não resolveu quase nada, mesmo depois da primeira paralisação em todo o país.
Continuamos a oferir um salário muito baixo. Então, o governo de Angola aumenta 60%. Que na verdade não é 60%, são apenas mais 15%, se tivermos que ter em conta que os 30% já existiam no ordenamento jurídico anterior. Logo, nós achamos que estamos a ser enganados e não podemos continuar assim.
Koko Mokuta, Luanda.
Vamos agora falar do combate à corrupção no país. É certo que neste combate, conhecidas figuras angolanas, julgadas e condenadas por corrupção, peculato e vários outros crimes, enquanto os gestores públicos continuam, no entanto, em liberdade, por conta dos recursos interpostos pelas respectivas defesas. Analistas contactados pela Voz da América admitem ser uma ação premeditada da justiça angolana, mas há quem discorda, conforme nos diz o Venâncio Rodrigues.
Dos casos mais mediáticos que transitaram em julgado, apenas dois terminaram com os réus condenados e efetivamente presos. São os casos do processo que envolveu os antigos gestores do Conselho Nacional de Carregadores, onde se destaca o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, condenado a 14 anos de prisão, e da burla tailandesa que resultou na condenação efetiva de cidadãos estrangeiros e angolanos, incluindo um oficial general. O mesmo não aconteceu com o antigo chefe do Gricima, Manuel Reblas, que, condenado a 14 anos de prisão, aguarda em liberdade em casa, devido ao recurso apresentado. O ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos Zeno, filho do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, condenado a 5 anos de prisão em agosto de 2019, também se encontra em casa à espera da decisão do segundo recurso. No mesmo processo está Walter Filipe, antigo homem forte do Banco Nacional de Angola, condenado a 8 anos de prisão por burla e peculato, que continua igualmente à espera em liberdade. Zeno e Walter Filipe foram condenados por desvio de 500 milhões de dólares no conhecido caso BNA. Para o jornalista Elidio Manuel, esta prerrogativa legal que permite o recurso em segunda instância é muitas vezes usada para se garantir uma certa impunidade. Ele destaca o caso de Zeno dos Santos, que, segundo afirmou, foi colocado em liberdade antes mesmo de ser julgado.
O Ministério Público nem sequer deduziu a acusação. E o Ministério Público tinha um ano para poder fazê-lo, mas ao fim de 6 meses libertou-o. Isto permitiu com que, quando ele foi condenado, se encontrasse nesta condição. E é um artifício que está sendo usado, portanto, depois de esgotado os recursos a nível do Tribunal Supremo, os condenados ainda assistem o recurso junto do Tribunal Constitucional. Isso é tudo entendido como uma forma de queimar tempo. E é justamente essas prerrogativas que a própria lei dá é que lhes permite que eles continuem em liberdade. Vão colhendo dividendos dessas prerrogativas para garantir uma certa impunidade.
Por sua vez, o ativista político Hélder Moana África, as esperas prolongadas pelos recursos em segunda instância são premeditadas e permitem que a justiça não seja igual para todos.
A nossa justiça parece que anda a favor de alguns, em detrimento de outros. O que é condenável? A justiça deve dar um tratamento igual para todo mundo. Pode condenar alguns, né, porque nós temos algum favoritismo, em detrimento de outros. Porque nos termos da lei, a justiça não prevê esse tipo de ação. É necessário que todo mundo que tenha cometido algum crime seja tratado de acordo à lei. Claramente, se usa alguns recursos com vista a protegê-los e outros não, estamos diante de uma justiça seletiva.
Entretanto, o advogado da Associação Maus Livres, Salvador Freire, afirma que os recursos judiciais são um procedimento legal e não podem ser entendidos como um estratagema que visa proteger quem quer que seja.
E como a lei permite, portanto, não há como fugir dessas regras, que são regras processuais, que evidentemente deve-se cumprir com aquilo que o próprio Código do Processo Penal determina, e acredito que os advogados que aqui têm feito socorrem do instrumento legal.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Em Benguela, agentes da Polícia Nacional encerraram ontem o acesso a um mercado informal no município de Benguela. Isto na primeira etapa de uma medida administrativa que visa forçar a transferência de centenas de feirantes. Depois de sucessivos ultimatos, foi encerrado um mercado com produtos a serem acondicionados em contentores para o desagrado dos mais de 500 vendedores. Alguns deles acusam a polícia de agressões e queixam-se de terem perdido centenas de milhares de kwanzas de produtos confiscados pela polícia. João Marcos.
Uma feirante ouvida pela Voz da América enquanto se desativava a praça, na presença de agentes da polícia e fiscais da administração municipal, disse ter perdido 100 mil kwanzas, quase 200 dólares, em bens diversos.
Arroz, óleo de massa, óleo de palma, tudo em pronto. Não quero uma pessoa levar chapa. Chapa não é dele. Chapa é bem para ele. Não
tenho mesmo nada, eu nada. Onde é que nós choramos aí? Levaram tudo.
Agentes da polícia abordados no local disseram que nada sabiam sobre o desaparecimento de bens alimentares e vestuários. Não quiseram reagir, nem mesmo a acusações de violência policial, no dia do fecho do mercado.
Havia uma senhora gestante que apanhou um preto. A gente teve essa capa de bater a senhora.
Muitos feirantes estão já a caminho da Praça da Pecuária, um dos 3 mercados informais sugeridos para a transferência, mas com o sentimento de injustiça.
Foram eles que criaram esse embaraço todo, não teria de ser eles a estar assim, né? Sabemos bem que perdemos. Tá vendo? Dois alimentares, roupas, epa, muita coisa.
A administração municipal de Benguela, que se limita a comunicar via notas de imprensa, dá a conhecer que um baúlo é adverso a normas administrativas e à orgânica da administração municipal. Não há pronunciamento do proprietário do espaço em referência à empresa Transmaia, gestora de mercados. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Há quem diga que Angola é um país rico, com muita gente pobre. E a pobreza é uma realidade para grande parte da população angolana. Pois agora, um relatório social do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola conclui que a pobreza vai acompanhar os angolanos durante muito tempo, com grandes perdas sociais. O Manuel José tem alguns pormenores. Ele foi também falar com analistas sobre as conclusões deste relatório. Manuel.
De acordo com o documento referente a 2019-2020, lançado recentemente, não será apenas na criação de novos postos de trabalho que se vai ultrapassar a pobreza. Segundo o relatório do SEIC, o Fundo Soberano de Angola deve servir de garantia para criar equilíbrio entre gerações e não um complemento conflituante com o Orçamento Geral do Estado. A eliminação dos subsídios a preços, nomeadamente aos combustíveis, pode ser uma fonte importante de recursos financeiros para garantir um Estado social estável. O relatório nota que o valor da degradação dos rendimentos sinalizam a recessão social. Para o especialista Eduardo Nkosi, as situações externas como a Covid-19 e o ataque da Rússia à Ucrânia sempre vão influenciar qualquer economia, mas no caso da Angola é ainda pior porque não criou almofadas para se precaver destes fenómenos. O professor universitário entende que para Angola a redução da pobreza só há um caminho.
Numa década, o segredo sabe o quê? A mecanização de agricultura, com base na especificidade de cada província. São 18 províncias.
A saída na agricultura como forma de reduzir a pobreza é o que defende outro economista, Damião Cabulo.
Eu não acredito que todos esses anos após a paz não temos uma agricultura sustentável. Não é porque era problema das recessões econômicas, é problema de vontade política. Nós temos que separar as águas. Que esse empresário continua como empresário, deixa de ser político. O mais difícil não é ter um campo para criar agricultura, é ter pessoas. Pode não ser qualificada, mas você tem muita mão de obra. Cada dia que passa, a pobreza vai aumentando.
David Kissadil é especialista em gestão de políticas públicas e diz não acreditar que os atuais gestores consigam mudar o estado de coisas. Para ele, só há um caminho possível.
Angola está a levar-se numa situação que poderá ser caótica. A crise econômica já foi declarada desde 2014. Você imagina, num país onde a crise econômica, a crise política está aí, e a crise social é um fato, ponto, estamos perante um país em caos, que de fato requer uma alternância imediata.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também a frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, e todas elas vão estar em FM. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, sexta-feira é dia do Saúde em Foco e esta semana vamos falar sobre tuberculose. Todos os anos assinalamos o Dia Mundial da Tuberculose, 24 de março, para aumentar a consciencialização pública sobre as consequências devastadoras para a saúde, consequências sociais e económicas da tuberculose. E também para se intensificarem os esforços para acabar com a epidemia global da tuberculose. No Saúde em Foco, deste 25 de março, o nosso convidado é o Dr. Golito Kiluanja. Ele é clínico geral, trabalha em Malanje, na Lunda Norte. Portanto, além do convidado, vamos ter reportagens sobre a tuberculose e contamos com a sua participação. Envie as suas perguntas, dúvidas, questões para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Nós aqui na Voz da América temos tido reportagens de várias províncias do país sobre queixas quanto ao atraso nos balcões únicos de atendimento ao público, atrasos esses no que diz respeito ao registro eleitoral. Agora, do Kwanza Sul, chega-nos uma notícia que diz que há milhares de bilhetes de identidade já emitidos, mas cujos cidadãos não os vão buscar. E isso poderá prejudicar a sua participação no processo eleitoral. Fernando Caetano.
O delegado provincial do setor, Lino Kupenga, diz estar preocupado. Lino Kupenga apelou aos cidadãos a terem cultura de possuir o seu bilhete de identidade e que, para efeito, devem consultar o correio eletrônico da instituição. Prosseguiu apelando maior colaboração dos SOBAs, administrações municipais e funcionários do setor na entrega dos EBI. Voz da América, Fernando Caetano Nosso.
Página desportiva, vamos começar por falar de futebol, porque esta semana e na próxima temos jogos de qualificação para o Mundial do Qatar e também jogos das pré-eliminatórias de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2023. Nesta última competição, São Tomé e Príncipe está em ação contra as Maurícias. São Tomé vai efetuar os seus dois jogos nas Maurícias devido à falta de condições internacionais do seu estádio e assim não vai ter apoio do seu público. Quinta-feira joga a primeira mão em Port Louis e depois volta a jogar no domingo. Mas no futebol africano são os jogos de qualificação para o Mundial que chamam a atenção. Há agora 10 equipas e delas vão sair 5 para o Mundial no Qatar. A primeira mão é na sexta-feira e há grandes embates em perspectiva, incluindo a repetição da recente final da Copa Africana das Nações entre o Egito e o Senegal. É tempo de vingança para o Egito. Outro grande embate vai ser aquele entre o Gana e a Nigéria. Camarões, Argélia, Mali, Tunísia e República Democrática do Congo, Marrocos, completam o calendário da primeira mão na sexta-feira, sendo a segunda mão na terça. Na Europa, estamos nos jogos de repescagem para escolher 3 equipas para o Mundial. Depois dos jogos de quinta-feira, envolvendo 12 equipas, 6 passam à fase seguinte, de onde saem os 3. A Polónia teve sorte porque a Rússia foi expulsa e assim qualificou-se já para a final destes jogos de apuramento. Um outro jogo de qualificação entre a Escócia e a Ucrânia foi adiado, por razões óbvias. Portugal defronta a Turquia na quinta-feira. Esta semana há também jogos de qualificação para o Mundial na América do Sul, onde o Brasil e a Argentina já estão qualificados e onde a luta é pelo terceiro e quarto lugares que dão acesso ao Mundial. Basquetebol americano, NBA. Ontem o grande jogo foi aquele entre o primeiro e o segundo classificados da Conferência Leste. Miami Heat, em primeiro lugar, perdeu com o Philadelphia 113-106, mas isso não altera a classificação. Ontem, a equipa do angolano Bruno Fernando, o Houston Rockets, esteve aqui em Washington, mas Bruno Fernando nem vê-lo, não jogou. Os Rockets, em último lugar na Conferência Oeste, bateram o Washington Wizards em 11º na Conferência Leste e bateram bem, 115-97. O Los Angeles Lakers, que este ano vai mal, ontem esteve bem. Bateu o Cleveland Cavaliers à vontade, 131-120. LeBron James marcou 38 pontos pelos Lakers. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Continue connosco, continue com a Voz da América. We'll be right back.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta terça-feira, 22 de março, aos microfones Álvaro Ludgero Andrade. Títulos desta emissão: Secretário-Geral das Nações Unidas condena, em termos ásperos, a guerra na Ucrânia. Líder da oposição russa condenado a mais 9 anos de prisão na Nigéria. 16 pessoas foram mortas no ataque. Transmitimos em ondas curtas e onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português é a nossa referência. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Na próxima hora, vamos até Cabo Delgado, em Moçambique, onde se encontra o enviado especial da Voz da América para falarmos dos desafios dos jovens deslocados. A IGC prepara congresso na Guiné-Bissau depois de 2 alinhamentos forçados. Também teremos uma reportagem com estudantes africanos que fugiram da Ucrânia para a Polónia. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com o João Santa Rita.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que a continuação da guerra na Ucrânia é moralmente inaceitável, politicamente indefensível e sem qualquer sentido militar. Guterres apelou ao fim do que chamou de uma guerra absurda e avisou que a guerra não vai rapidamente a lado nenhum, acrescentando que, devido à guerra, o povo ucraniano está a viver em condições de inferno. Não houve reação imediata da Rússia às declarações do secretário-geral das Nações Unidas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tinha alertado, entretanto, para o potencial da Rússia efetuar ataques cibernéticos contra os interesses dos Estados Unidos ou para instalar armas biológicas ou químicas na Ucrânia. A Rússia rejeitou a acusação de Biden. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas hoje que a Rússia, ao contrário dos Estados Unidos, não se envolve em banditismo a nível estatal. Entretanto, os líderes dos Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Grã-Bretanha discutiram as preocupações sobre as táticas da Rússia na Ucrânia, sublinharam seu apoio contínuo à Ucrânia, fornecendo segurança e assistência humanitária e reviveram os recentes esforços diplomáticos de apoio à Ucrânia para alcançar um cessar-fogo, isto de acordo com a Casa Branca. No final desta semana, o presidente americano vai participar numa cimeira da NATO, numa reunião do G7 e numa cimeira do Conselho Europeu em Bruxelas, todas centradas na situação da Ucrânia antes de viajar à Polónia. Entretanto, o porta-voz do Kremlin disse que a Rússia gostaria de ver conversações, citamos, ativas e substantivas com a Ucrânia. Por seu lado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma-se preparado para discutir uma série de questões com Putin, incluindo um compromisso por parte da Ucrânia de não aderir à NATO como parte dos esforços para se alcançar um cessar-fogo. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi hoje condenado a mais 9 anos de prisão por desvio de fundos e desrespeito aos tribunais. Navalny estava já a cumprir uma pena de prisão de 2 anos e meio. Navalny foi preso depois de regressar à Rússia da Alemanha, onde tinha sido internado de emergência num hospital, após um envenenamento ocorrido na Rússia e que ele culpou em agentes do governo. A sua fundação anticorrupção foi encerrada pelas autoridades. A polícia no noroeste da Nigéria disse que membros de bandos de ladrões de gado mataram no domingo 16 pessoas num ataque a uma aldeia remota no mais recente ataque do género na região. O noroeste e o centro da Nigéria são o centro de um núcleo de bandos criminosos de ladrões de gado e de raptores por resgate que assaltam aldeias matando e raptando residentes após saquearem e queimarem casas. Os criminosos, conhecidos como bandidos, mantêm acampamentos numa vasta floresta que se encontram nos estados de Zamfara, Katsina, Kaduna e Niger e intensificaram recentemente os raptos em massa de estudantes nas escolas para pedir resgates. As autoridades chinesas disseram que vai haver grandes dificuldades em investigar as causas do desastre aéreo de um avião comercial em que morreram mais de 130 pessoas devido à destruição em grande escala da aeronave, um Boeing 737. O diretor do Departamento de Segurança da Aviação Civil da China disse que, de momento, não há uma avaliação das causas do acidente.
De Maputo, a União Europeia está com os olhos postos no novo ciclo eleitoral que vai começar em 2023 e defende que sejam feitas as reformas que propôs relativamente à legislação sobre as eleições com vista a maior transparência no processo. Ramos Miguel.
Uma missão de observação eleitoral da União Europeia está de visita a Moçambique e esta segunda-feira foi recebida pela ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo. Esta terça-feira, 22, a missão europeia promoveu em Maputo uma mesa redonda com representantes de partidos políticos e da sociedade civil, em que o novo ciclo eleitoral, particularmente a reforma da legislação sobre as eleições, foi tema de discussão. Refira-se que na semana passada a Comissão Nacional de Eleições aprovou a data de 11 de outubro de 2023 para a realização das sextas eleições autárquicas em Moçambique. Esta proposta vai ser depois submetida ao Conselho de Ministros para acolhimento e marcação da data definitiva para a realização das eleições, sendo que o ciclo eleitoral termina em 2024 com a realização das eleições gerais e presidenciais. Chefiada por Inácio Sanches, deputado do Parlamento Europeu, a missão de observação eleitoral defendeu, no encontro com a chefe da diplomacia moçambicana, ser necessário avançar agora com as reformas pedidas pela União Europeia.
O elenco de reformas que a União Europeia propôs sejam atendidas, possam ser feitas antes do começo do ciclo, do novo ciclo eleitoral, que começará com as eleições municipais.
Sanches declinou-se a dar detalhes sobre as reformas propostas antes da mesa redonda com os partidos políticos e sociedade civil, e alguns analistas acreditam que as mesmas visam conferir maior transparência aos processos eleitorais em Moçambique. Tomás Vera Mar defende que se avance agora com as reformas porque, de outro modo,
há de se fazer uma revisão sobre a data das eleições em que as partes não estão convictas do significado de aprovar. As partes não estão informadas, as bases não dominam o alcance verdadeiro do pacote aprovado. E isso pode ser foco de novas tensões.
Para outros analistas, o problema é que vai ser necessário fazer alterações profundas.
Trata-se de fazer uma alteração ao quadro legal, mas também ao quadro institucional do país. E uma alteração bastante relevante.
O analista Francisco Massinha diz que o que gostaria de ver refletido num eventual novo pacote eleitoral é a possibilidade de existirem candidatos independentes às presidências dos conselhos municipais.
As pessoas não estão satisfeitas com o atual figurino da eleição, por exemplo, dos presidentes do município. Leite disse de uma certa forma indireta. As pessoas queriam ter a oportunidade de escolher diretamente o seu candidato. A lei eleitoral atual quase que não abre espaço, que é para candidatos independentes. Eu acho que isso é muito mal para a democracia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Para a província de Cabo Delgado, onde está o enviado especial da Voz da América, Amancho Miguel. Amancho, boa noite para ti. Abordemos hoje como é que os jovens encaram o seu futuro, particularmente aqueles deslocados. Qual é a impressão que tens depois desses dias aí em Pemba?
Bom, Álvaro, muito obrigado. O que tenho visto e das conversas que tenho tido com os jovens nestes campos deslocados, em particular, é que reclamam de oportunidades. Mas também há uma questão, é que são centenas de milhares de jovens que ficaram privados, pelo menos entre 2020 e este 2022, isto porque nos locais onde foram acolhidos não há condições para estudar, ou melhor, em alguns casos até nem são lecionadas algumas das classes. Ontem, por exemplo, estivemos em Tocota, que é um centro que acolhe deslocados de guerra, aqui em Pemba Mituge, e os jovens que conversei com eles, um estava, por exemplo, na sexta classe e tinha 23 anos de idade, ou, aliás tem, e o outro 22 anos e concluiu a décima classe no IBU e não pode continuar os seus estudos em Tocota porque ali naquela localidade não existe um nível acima da décima classe. Este é uma parte do dilema que os jovens enfrentam. Querem estudar, mas não há condições e os pais, na condição de deslocados, não podem mandá-los para a cidade como Pemba ou outras que têm as condições, porque tem os custos ligados a isso. Por outro lado, Cabo Delgado, mesmo muito antes da questão da insurgência, tinha dos piores indicadores em relação à educação em Moçambique, o que quer dizer que esta questão da insurgência, do terrorismo no norte desta província, vem exacerbar um problema que é já antigo. Os jovens da cidade reclamam claramente de oportunidades. Durante muito tempo, o ensino universitário esteve concentrado numa região do país, em particular em Maputo. Há uma expansão neste momento e os jovens que saem de outras províncias e vão estudar a Maputo, mesmo os das províncias do sul de Moçambique, acabam muitas vezes ficando em Maputo, onde há de facto as melhores oportunidades, e mesmo os naturais de Cabo Delgado não são muitos aqueles que regressam para trabalhar na sua província. E há já algumas iniciativas que começam de uma forma mesmo que tímida para responder a essa questão das oportunidades de formação profissional.
Um dos pontos que vários pesquisadores têm focado quando analisam a situação em Cabo Delgado é a falta de oportunidades para jovens, e de que, frente a essa falta de oportunidades, são facilmente atraídos para movimentos de insurgência ou até de terrorismo. Do outro lado, tem havido críticas de que, apesar dos grandes investimentos em curso ou que poderão ser feitos em Cabo Delgado, pouco ou nada tem sido investido em centros ou em programas para dar um futuro melhor a uns jovens. Esse pode ser um coquetel Molotov nos próximos tempos, aí, caso não houver uma intervenção muito mais forte da parte das autoridades, para além dessas iniciativas tímidas que falaste anteriormente?
Isso pode ser uma questão bastante complicada. É um embrulho difícil de lidar com ele, porque mesmo estas iniciativas não é que irão produzir resultados de imediato. Não se forma, por exemplo, um engenheiro químico num abrir e fechar de olhos, não se forma um engenheiro de minas num abrir e fechar de olhos. O facto é que os especialistas dizem, e são várias vozes que dizem isto, a falta de oportunidades, a ignorância e também o desespero podem levar os jovens facilmente a serem aliciados por iniciativas que vão pelo mal, vão pelo terrorismo. De uma forma geral, outras análises dizem que é preciso elevar as condições de vida socioeconómicas dos locais ricos em recursos, onde neste momento as escolas são poucas, onde neste momento não há hospitais para todos, onde neste momento os jovens não têm mesmo formas alternativas de lazer.
Era Mancho Miguel, enviado da Voz da América a Cabo Delgado. Na Guiné-Bissau, como a Voz da América noticiou ontem, a Comissão Preparatória do 10º Congresso do PAIGC anunciou a suspensão dos trabalhos na sequência dos acontecimentos do passado fim de semana, quando forças da ordem entraram na sede do partido e impediram que o Comitê Central continuasse uma reunião. Desta forma, o Congresso previsto para começar na sexta-feira e terminar ontem foi adiado uma vez mais. Presidida pelo comandante Manecas dos Santos, a Comissão Preparatória do Congresso informa que a retoma da reunião pode ser anunciada a qualquer momento. Em entrevista à Voz da América, Santos começa por dizer que não foi a decisão judicial que fez adiar o Congresso. Diz que há razões políticas por trás da não realização da reunião.
Não foi a decisão judicial que protelou o Congresso do PAIGC. Uma falsa decisão, porque houve uma primeira providência cautelar que não seria aceita em nenhuma parte do mundo, mas que foi aceita aqui. Depois o próprio juiz deu o processo por encerrado. Depois aparece mais um recurso num processo que já estava arquivado, que ninguém pode entender. Portanto, não foi uma questão judicial que atrasou o Congresso. Há uma vontade do poder político instituído de não deixar o PAIGC realizar o Congresso. Por uma razão muito simples, eles sabem que se nós formos a eleições agora, o PAIGC ganha. Essa é a razão fundamental.
Recentemente, o PRS e o Partido Trabalhista da Guiné, PTG, realizaram os seus respectivos congressos, apesar de restrições impostas devido à luta contra a Covid, motivo pelo qual o governo disse que o congresso, marcado inicialmente para 17 a 20 de fevereiro, não podia ser realizado. Questionado sobre o assunto, Manecas Santos responde.
O PRS até houve uma providência cautelar que não foi aceita. Há uma vontade, de facto, de impedir o PGC de fazer o Congresso. Depois foi uma ação um bocado, eu diria, bárbara, porque atirar gás lacrimogéneo num recinto fechado com centenas de pessoas é quase um crime. Foi o que eles fizeram.
Para o presidente da comissão organizadora do Congresso do PGC, mais tarde ou mais cedo, o partido vai realizar o seu Congresso. Mas, como reconhece o comandante Santos, não há dúvidas de que há um esgotamento da paciência por parte dos militantes.
Eu acho que é normal que a paciência se esgote com os militantes que estão a ver-se perseguidos há muito tempo. Este congresso estava marcado para há um mês. E não é que não estivesse preparado. Tudo está preparado para fazer o congresso. Só falta entrar na sala e começar. É natural que alguns militantes percam a paciência. Eu penso que o congresso mais tarde ou mais cedo vai se realizar. Porque é o maior partido da Guiné, o partido que libertou a Guiné do jugo colonial português. Portanto, mais dia, menos dia, as pessoas vão chegar à conclusão que é preciso é preciso dar espaço ao PSGC para que faça o seu congresso e, portanto, que tenha todos os seus órgãos legalizados.
Era o comandante Manecas dos Santos, presidente da comissão organizadora do 10º Congresso do PSGC, que devia ter acontecido de 17 a 20 de fevereiro, mas foi adiado para passar a sexta-feira. No entanto, foi uma vez mais adiado. Continua a acompanhar a Voz da América. Começou ontem no Senado a audiência para a nomeação da juíza Ketanji Brown Jackson para o Supremo Tribunal de Justiça. Ela foi indicada pelo presidente Joe Biden. A partir de hoje, ela começa a responder a perguntas dos senadores, principalmente dos republicanos, na oposição. João Santa Rita tem a reportagem.
A nomeação de uma mulher negra para o Supremo Tribunal tinha sido uma das promessas eleitorais do presidente Joe Biden, algo que só por si mereceu críticas por se considerar que a nomeação de um juiz ou juíza para o Supremo Tribunal deve obedecer apenas a critérios judiciais e não outros. O debate sobre a nomeação de Jackson Brown iniciou-se ontem e deverá prolongar-se até quinta-feira. E um senador republicano, Josh Hawley, indicou que tem sérias dúvidas sobre a nomeação.
Well, what I found, Sean, is a pattern here of treating sex offenders leniently.
Descobri que há um padrão de tratar culpados de crimes sexuais de modo leniente, aqueles que cometeram crimes contra crianças. Temos que colocar uma pergunta básica. Vamos ter uma juíza que vai proteger crianças ou vai proteger predadores de crianças? É uma pergunta simples. É uma pergunta que todos os pais na América querem que seja respondida. Mas é uma pergunta que a Casa Branca não quer responder. E até aqui a juíza Jackson não quer responder. Isto é uma pessoa que já interrogou se os registros de criminosos sexuais são inconstitucionais, se é inconstitucional notificar pais quando há uma pessoa que cumpriu uma pena por crime sexual a viver na sua zona. Isto é muito preocupante. Precisamos de ter respostas. Eram palavras do senador Josh Hawley. Ele estava a falar num programa da cadeia de televisão Fox. A comentarista do jornal Washington Post, Jennifer Rubin, disse à cadeia de televisão MSNBC que este argumento não tem pernas para andar e que mesmo a liderança dos republicanos no Senado, na pessoa de Mitch McConnell, não está muito interessada em seguir essa via. Penso que o senador Hawley desceu aos esgotos. Isto é uma campanha de difamação. É ridículo. Se se pudesse pegar numa coisa, é o menos provável que se iria pegar numa juíza de um tribunal federal com dois filhos e depois acusá-la de ser leviana em questões de pornografia ou molestação de crianças. É absurdo. O que é interessante, contudo, é como a resposta da Casa Branca e dos democratas foi agressiva. É interessante ver os líderes da minoria, o senador Mitch McConnell, que teve uma reação muito limitada. Ele não declarou o seu apoio, mas basicamente disse que ela é totalmente qualificada e que se deve tratá-la com respeito. Isto é um comportamento invulgar para o senador McConnell, que, penso, está consciente que a lei de rendimentos decrescentes se aplica aqui. Ela não vai mudar o equilíbrio de poder no tribunal. Ela é altamente qualificada e se algumas pessoas querem fazer palhaçadas e fazerem papel de idiotas, então penso que têm o direito a isso. Eram palavras de Jennifer Rubin, do jornal Washington Post. As audiências deverão terminar na quinta-feira, seguindo-se depois uma votação do Comitê e, posteriormente, do Senado na sua totalidade, que geralmente segue a indicação do Comitê Judicial. E, para já, tudo indica que Ketanji Brown Jackson será a primeira mulher negra como juíza do Supremo Tribunal dos Estados Unidos.
Cidadãos de países africanos que estudavam ou trabalhavam na Ucrânia antes de o país ter sido invadido pela Rússia no passado dia 24 de fevereiro fugiram para a Polónia e outros países vizinhos à procura do refúgio e também iniciar nova vida. A repórter da Voz da América, Mary Mgawe, falou com duas estudantes de medicina que estavam na Ucrânia e fugiram para a Polónia, onde agora vivem com uma família. Entre os imigrantes que fugiram da guerra na Ucrânia e acabaram na Polónia, estão cidadãos estrangeiros de países africanos, entre eles Angela Alex, uma tanzaniana que estudava medicina no segundo ano da Universidade de Medicina de Kiev. A caminho da Polónia, encontrou-se com uma cidadã nigeriana, estudante do primeiro ano na Universidade Nacional Taras Shevchenko, na Ucrânia. A sua viagem não foi fácil. Ela recorda como era a sua vida na Ucrânia antes da guerra.
Parecia que estava em casa. Não havia muita diferença, a não ser a língua e outras barreiras. Era apenas normal.
Angela disse nunca ter imaginado que um dia a sua vida iria mudar e que se encontraria a viver como refugiada ucraniana na Polónia. Depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia, ela ficou preocupada e percebeu que tinha de partir.
Quando ouvi pela primeira vez as bombas, eram 4 da manhã, como todos dizem. Quando se ouve as bombas, é difícil de acreditar. Oh, isto está realmente a acontecer, porque eu pensava que provavelmente era fogo de artifício ou algo do género. São pessoas de festejar. Mas à medida que os dias passavam, víamos fumo em áreas diferentes. O transporte estava a ser suspenso. Estávamos, bom, isto é sério.
Transportations are being closed and we're like, okay, this is serious.
Goodness Ifabumuni, da Nigéria, também decidiu deixar Kiev assim que recebeu relatos da invasão.
Houve uma altura em que ouvimos ruídos altos e tudo, e a cama tremia um pouco. Sentimos que estávamos longe, mas um dia, quando acordei e vi fumo a vir de longe, foi quando soube que a coisa estava a chegar. Infelizmente, os aeroportos estavam fechados, mas a certa altura apenas disse que tinha de ir. Apenas fiz as malas com o básico. Tive de sair. Foi o que fiz.
A vida destas duas jovens mudou drasticamente depois de se encontrarem na Polónia, na cidade de Siedlce. Estão agora a viver com um casal polaco. Goodness relata o que testemunhou na fronteira entre a Ucrânia e Polónia e como conheceu os seus anfitriões.
Penso que quando cheguei à fronteira fiz uma chamada para a minha embaixada, mas não consegui obter nenhum arranjo deles. Por isso houve este senhor que me apresentou a uma senhora. E assim conheci estes bons samaritanos.
Angela e Goodness dizem ter começado uma nova vida e não têm qualquer esperança imediata de regressar à Ucrânia, apesar de ainda estarem a estudar através da internet. Dizem que o seu plano futuro não é regressar à África até completarem a sua transferência e continuarem os seus estudos em colégios de outros países europeus. Hoje é Dia Mundial da Água e, de acordo com os especialistas, há água subterrânea suficiente no continente africano para fornecer a todos os seus residentes o líquido precioso suficiente para enfrentar pelo menos 5 anos de seca, em alguns casos até 50 anos. Esta é uma nova análise apresentada no Fórum Mundial da Água que decorre em Dakar. Ana Guedes tem os detalhes.
O British Geological Survey e Walter Aid, após o inquérito de 10 anos, descobriram que em toda a África existem reservas de água subterrânea suficientes para servir toda a população. Mesmo em locais ressequidos, segundo o investigador-chefe da organização britânica, Alan MacDonald, pode haver água subterrânea adequada. Explica ele através do Zoom.
Apercebemos-nos de que os recursos de águas subterrâneas são talvez 20 vezes a quantidade de água que temos nos rios e lagos de África. Então é um facto realmente espantoso. Mas porque está escondido, está muitas vezes fora de vista e nós desconhecemos a sua existência.
Isto aplica-se a Turkana, Quênia, uma das regiões mais secas de África, onde as caravanas camelos caminham entre as escassas fontes de água. É um dos locais mais afetados do continente, de acordo com o sistema de alerta precoce da fome. O ministro da Água da Turkana, Vicente Palor, confirma que a situação é terrível.
As fontes de água estão a secar porque o lençol freático diminuiu. O estado corporal do gado é pobre. Quando olhamos também para a cobertura vegetal não é agradável porque está a secar.
Mas mesmo em Turkana parece haver água logo abaixo dos pés dos pastores de camelos. De acordo com um estudo de 2013, a Turkana tem água subterrânea suficiente para servir o Quênia durante 70 anos. No entanto, o inquérito governamental mostrou que a água é demasiado salgada. Virginia Newton-Lewis, uma analista política sénior da WaterAid, explica através do Zoom que são necessários investimentos para obter água utilizável.
We need mapping, we need monitoring, and this takes...
Precisamos de cartografia, precisamos de monitorização. Isto requer investimentos, requer também investimentos em equipamento. Para tal, são necessários investimentos em recursos humanos. E depois precisamos de investimentos na forma como conseguimos a água que encontramos para as pessoas que mais precisam.
O investigador da organização britânica Alan MacDonald acrescenta que o relatório é oportuno, uma vez que as águas subterrâneas são cruciais no meio de secas causadas pelas alterações climáticas.
As droughts are becoming more common.
Como as secas estão a tornar-se mais comuns, então as pessoas procuram uma fonte de água muito mais fiável. E é por isso que penso que há um interesse crescente nos recursos de águas subterrâneas, porque são muito mais fiáveis do que as águas pluviais ou fluviais, ou mesmo os reservatórios.
O ministro da Turkana, Vicente Palor, está satisfeito com o enfoque renovado na exploração das águas subterrâneas, pois receia que a contínua escassez de água possa agravar a situação.
Se o stress hídrico continuar, isto significa que haverá uma luta pela água e isto pode forçar esses pastores a mudarem-se para países vizinhos e depois, por vezes, contribuir para conflito.
No entanto, há uma pausa para Turkana e África, uma vez que outro estudo, recente, da Sociedade Britânica de Geologia, sugere que 80% da água subterrânea é suscetível de ser aceitável para beber.
E agora a informação desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar por falar de futebol, porque esta semana e na próxima temos jogos de qualificação para o Mundial do Qatar e também jogos das pré-eliminatórias de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2023. Nesta última competição, São Tomé e Príncipe está em ação contra as Maurícias. São Tomé vai efetuar os seus dois jogos nas Maurícias devido à falta de condições internacionais do seu estádio e assim não vai ter apoio do seu público. Quinta-feira joga a primeira mão em Port Louis e depois volta a jogar no domingo. Mas no futebol africano são os jogos de qualificação para o Mundial que chamam a atenção. Há agora 10 equipas e delas vão sair 5 para o Mundial no Qatar. A primeira mão é na sexta-feira e há grandes embates em perspectiva, incluindo a repetição da recente final da Copa Africana das Nações entre o Egito e o Senegal. É tempo de vingança para o Egito. Outro grande embate vai ser aquele entre o Gana e a Nigéria. Camarões-Argélia, Mali-Tunísia e República Democrática do Congo-Marrocos completam o calendário da primeira mão na sexta-feira, sendo a segunda mão na terça. Na Europa, estamos nos jogos de repescagem para escolher 3 equipas para o Mundial. Depois dos jogos de quinta-feira, envolvendo 12 equipas, 6 passam à fase seguinte, de onde saem os 3. A Polónia teve sorte porque a Rússia foi expulsa e assim qualificou-se já para a final destes jogos de apuramento. Um outro jogo de qualificação entre a Escócia e a Ucrânia foi adiado, por razões óbvias. Portugal defronta a Turquia na quinta-feira.
Abrimos agora as primeiras páginas de alguns jornais americanos. O Washington Post escreve: países do Ocidente temem que Moscovo possa recorrer a armas não convencionais. O destaque também no Washington Post e também no New York Times: juíza Jackson promete ser independente no Supremo Tribunal, se for confirmada. A audição continua hoje no Senado. Por sua vez, o Wall Street Journal escreve: Guerra Fria 2.0, o impacto económico global das sanções contra a Rússia. Vamos para um curto intervalo, já regressamos. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta terça-feira, 22 de março. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, na nossa página, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos desta emissão: Secretário-Geral das Nações Unidas condena em termos ásperos a guerra na Ucrânia. Líder da oposição russa condenado a mais 9 anos de prisão na Nigéria. 16 pessoas foram mortas num ataque. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente, o João Santa Rita vai falar sobre a audiência no Senado à juiz indicada pelo presidente Joe Biden para o Supremo Tribunal de Justiça, a primeira afro-americana. Também teremos a nossa página habitual de saúde. Mas primeiro, vamos começar em Moçambique, onde se encontra o enviado especial da Voz da América, Amancio Miguel, na província de Cabo Delgado, mais precisamente em Pemba. Amancio, boa noite para ti. Abordemos hoje como é que os jovens encaram o seu futuro, particularmente aqueles deslocados. Qual é a impressão que tens depois desses dias aí em Pemba?
Bom, Álvaro, muito obrigado. O que tenho visto e das conversas que tenho tido com os jovens nestes campos deslocados em particular é que reclamam de oportunidades. Mas também há uma questão, é que são centenas de milhares de jovens que ficaram privados, pelo menos entre 2020 e este 2022, isto porque nos locais onde foram acolhidos não há condições para estudar, ou melhor, em alguns casos até nem são lecionadas algumas das classes. Ontem, por exemplo, estivemos em Tocota, que é um centro que acolhe deslocados de guerra aqui em Pemba Mituge, e os jovens que conversei com eles, um estava, por exemplo, na sexta classe e tinha 23 anos de idade, ou aliás tem, e o outro 22 anos e concluiu a 10ª classe no IBU e não pode continuar os seus estudos em Tocota porque ali naquela localidade não existe um nível acima da 10ª classe. Este é uma parte do dilema que os jovens enfrentam. Querem estudar, mas não há condições e os pais, na condição de deslocados, não podem mandá-los para a cidade como Pemba ou outras que têm as condições, porque têm os custos ligados a isso. Por outro lado, Cabo Delgado, mesmo muito antes da questão da insurgência, tinha dos piores indicadores em relação à educação em Moçambique, o que quer dizer que esta questão da insurgência, do terrorismo no norte desta província, vem exacerbar um problema que é já antigo. Os jovens da cidade reclamam claramente de oportunidades. Durante muito tempo, o ensino universitário esteve concentrado numa região do país, em particular em Maputo. Há uma expansão neste momento e os jovens que saem de outras províncias e vão estudar a Maputo, mesmo os das províncias do sul de Moçambique, acabam muitas vezes ficando em Maputo, onde há de facto as melhores oportunidades, e mesmo os naturais de Cabo Delgado não são muitos aqueles que regressam para trabalhar na sua província. E há já algumas iniciativas que começam de uma forma mesmo que tímida, para responder a essa questão das oportunidades de formação profissional.
Um dos pontos que vários pesquisadores têm focado quando analisam a situação em Cabo Delgado é a falta de oportunidades para jovens e de que, frente a essa falta de oportunidades, são facilmente atraídos para movimentos de insurgência ou até de terrorismo. Do outro lado, tem havido críticas de que, apesar dos grandes investimentos em curso ou que poderão ser feitos em Cabo Delgado, pouco ou nada tem sido investido em centros ou em programas para dar um futuro melhor a uns jovens. Esse pode ser um coquetel Molotov nos próximos tempos, aí, caso não houver uma intervenção muito mais forte da parte das autoridades, para além dessas iniciativas tímidas que falaste anteriormente?
Isso pode ser uma questão bastante complicada. É um embrulho difícil de lidar com ele, porque mesmo essas iniciativas não é que irão produzir resultados de imediato. Não se forma, por exemplo, um engenheiro químico num abrir e fechar de olhos, não se forma um engenheiro de minas num abrir e fechar de olhos. O facto é que os especialistas dizem, e são várias vozes que dizem isto, a falta de oportunidades, a ignorância e também o desespero podem levar os jovens facilmente a serem aliciados por iniciativas que vão pelo mal, vão pelo terrorismo. De uma forma geral, outras análises dizem que é preciso elevar as condições de vida socioeconómicas dos locais ricos em recursos, onde neste momento as escolas são poucas, onde neste momento não há hospitais para todos, onde neste momento os jovens não têm mesmo formas alternativas de lazer.
Era Mancho Miguel, enviado da Voz da América a Cabo Delgado. Continua a acompanhar a Voz da América. Terça-feira é dia de Política na América, rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita, que hoje nos traz a audiência no Senado à juíza Ketanji Brown Jackson, apontada pelo presidente Joe Biden para o Supremo Tribunal de Justiça.
Estados Unidos, como aliás em todo o mundo, a guerra na Ucrânia continua a ser o principal tópico de discussão. Mas ontem iniciou-se no Senado americano um ritual de política dos Estados Unidos. Ritual esse que muitas vezes torna um espetáculo de tentativas de expulsão de juízes nomeados para o Supremo Tribunal. Importa aqui dizer que os juízes do Supremo Tribunal são nomeados pelo presidente americano, mas têm que ser aprovados pelo Senado. Antes da votação no Senado, no seu total, a pessoa nomeada tem que comparecer perante o Comitê Judicial do Senado para ser interrogada, durante vários dias, sobre a sua filosofia judicial, suas decisões passadas e outros dados. Na generalidade, o Senado tende a aprovar as nomeações do Presidente, mesmo quando o Senado é controlado por um partido que não o do Presidente. Mas isso não quer dizer que essas audiências no Comitê Judicial não sejam muitas vezes algo de controverso, se não mesmo marcadas pelo rancor. Todos se recordam aqui das audiências sobre a nomeação de Brett Kavanaugh para o Supremo Tribunal, onde os democratas trouxeram a de cima alegações de má conduta quando Kavanaugh era estudante do ensino secundário, que levaram o juiz a acusar, ao ponto das lágrimas, os democratas de tentarem assassinar o seu caráter. Isto torna-se ainda mais rancoroso quando em causa está o equilíbrio do Supremo Tribunal entre juízes de filosofia conservadora e outros de natureza, digamos assim, mais liberal. Pois desde ontem que o Comitê Judicial do Senado americano iniciou o interrogatório da juíza Ketanji Brown Jackson para o Supremo Tribunal, que caso seja confirmado, se tornará na primeira mulher negra no Supremo Tribunal. A nomeação de uma mulher negra para o Supremo Tribunal tinha sido uma das promessas eleitorais do presidente Joe Biden, algo que só por si mereceu críticas por se considerar que a nomeação de um juiz ou juíza para o Supremo Tribunal deve obedecer apenas a critérios judiciais e não outros. O debate sobre a nomeação de Jackson Brown iniciou-se ontem e deverá prolongar-se até quinta-feira. E um senador republicano, Josh Hawley, indicou que tem sérias dúvidas sobre a nomeação.
Well, what I found, Sean, is a pattern here of treating sex offenders leniently.
Descobri que há um padrão de tratar culpados de crimes sexuais de modo leniente, aqueles que cometeram crimes contra crianças. Temos que colocar uma pergunta básica. Vamos ter uma juíza que vai proteger crianças ou vai proteger predadores de crianças? É uma pergunta simples. É uma pergunta que todos os pais na América querem que seja respondida. Mas é uma pergunta que a Casa Branca não quer responder. E até aqui a juíza Jackson não quer responder.
It's one that the White House doesn't want to answer, and so far Judge Jackson doesn't want to answer it. Total radio silence from her, and if you look at her record.
Há um silêncio total na rádio, e se você olhar para o seu passado, o que se encontra é uma pessoa que consistentemente deixou que predadores sexuais de crianças não fossem punidos. Pessoas culpadas de pornografia infantil, ela consistentemente deu-lhes sentenças lenientes. Isto é uma pessoa que já interrogou se os registros de criminosos sexuais são inconstitucionais, se é inconstitucional notificar pais quando há uma pessoa que cumpriu uma pena por crime sexual a viver na sua zona. Isto é muito preocupante. Precisamos de ter resposta.
Whether notifying parents when there's a sex offender in the area is unconstitutional, she suggested all of that. I mean, this is very troubling. We need to get the answers.
Eram palavras do senador Josh Hawley. Ele estava a falar num programa da cadeia de televisão Fox. A comentarista do jornal Washington Post, Jennifer Rubin, disse à cadeia de televisão MSNBC que este argumento não tem pernas para andar e que mesmo a liderança dos republicanos no Senado, na pessoa de Mitch McConnell, não está muito interessada em seguir essa via.
Senator Mahaly, I think, has really gone to the gutter. This is sort of QAnon level kind of smear campaign. It's ridiculous. I mean, if you could think of something that is the least probable thing.
Penso que o senador Hawley desceu aos esgotos. Isto é uma campanha de difamação. É ridículo. Se se pudesse pegar numa coisa, é o menos provável que se iria pegar numa juíza de um tribunal federal com dois filhos e depois acusá-la de ser leviana em questões de pornografia ou molestação de crianças. É absurdo. O que é interessante, contudo, é como a resposta da Casa Branca e dos democratas foi agressiva.
What is interesting, however, is how aggressively the White House and Democrats responded.
Estão numa posição de não fazer prisioneiros. Sentem que os republicanos estão desesperados. Primeiro, disseram que ela era uma nomeação do programa de ação afirmativa. Depois disseram que ela não era muito dura no combate ao crime. Todas as associações de polícia vieram em seu apoio e então depois mudaram para esta última acusação. Isto é o tipo de coisa que não faz qualquer sentido.
But this is nonsense kind of stuff, and it's interesting to see the minority leader, Senator Mitch McConnell, have such a restrained reaction.
É interessante ver os líderes da minoria, o senador Mitch McConnell, que teve uma reação muito limitada. Ele não declarou o seu apoio, mas basicamente disse que ela é totalmente qualificada e que se deve tratá-la com respeito. Isto é um comportamento invulgar para o senador McConnell, que, penso, está consciente que a lei de rendimentos decrescentes se aplica aqui. Ela não vai mudar o equilíbrio de poder no tribunal. Ela é altamente qualificada e se algumas pessoas querem fazer palhaçadas e fazerem papel de idiotas, então penso que tem o direito a isso.
She's highly qualified, and if some people want to clown around and make fools of themselves, I guess they're entitled to.
Eram palavras de Jennifer Rubin, do jornal Washington Post, e ela referia-se aqui ao facto dos juízes do Tribunal Supremo serem agora, na maioria, de cariz conservador, e, portanto, a nomeação de Jackson Brown não vai mudar isso. O senador republicano John Barrasso disse que o senador Hawley tem o direito de levantar questões, mas indicou que, tal como Rubin prevê, os republicanos não tencionam tornar as audiências em algo de dramático.
Well, these hearings are going to, and the whole process is going to be fair, respectful and thorough. I did meet with her, clearly very intelligent.
Estas audiências e todo o processo vão ser justos, respeitosos e completos. Eu já me encontrei com ela, claramente muito inteligente. Falámos sobre filosofia judicial do antigo juiz Scalia, que defendia que a Constituição é um documento de lei e não um documento vivo que pode ser interpretado de maneira diferente. Tivemos uma reunião muito boa.
We had a very good meeting. I'm less concerned about her statements than I am about Chuck Schumer's statements.
Estou menos preocupado com as declarações dela do que com as declarações de Chuck Schumer. Ele disse que ela vai tomar decisões com empatia. Um juiz deve tomar decisões na base da lei escrita, não do modo que sente sobre essa lei. a ir ao seu passado judicial, há algumas preocupações que pessoas têm sobre ela ser vista como leniente em questões de crime. Isso vai ser analisado nas audiências, que serão respeitosas e completas.
That's all going to come out with the hearings, but they're going to be respectful, they're going to be thorough, and they're going to be fair.
Palavras do republicano John Barrasso. Ele referia-se aqui a Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado. Tal como o senador Barrasso indicou, os membros do Comitê Judicial já tiveram a oportunidade de se avistar com a candidata ao Supremo Tribunal para entrevistas pessoais. As audiências deverão terminar na quinta-feira, seguindo-se depois uma votação do Comitê e posteriormente do Senado na sua totalidade, que geralmente segue a indicação do Comitê Judicial. E para já, tudo indica que Ketanji Brown Jackson será a primeira mulher negra como juíza do Supremo Tribunal dos Estados Unidos.
E depois da política, a saúde, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Banco Mundial publicaram um estudo sobre o impacto da Covid-19 no bem-estar das famílias com crianças. O estudo cobre 35 países. Ana Guedes.
Bem-vindos a estes próximos minutos em que vamos falar de notícias de saúde. Vamos falar aqui de um estudo sobre o impacto da Covid-19 no bem-estar das famílias com crianças e vamos também falar de burnout, stress em excesso, e que também preocupa as autoridades de saúde. Convosco está Ana Guedes. A Unicef e o Banco Mundial publicaram um estudo sobre o impacto da Covid-19 no bem-estar das famílias com crianças, um estudo que incluiu 35 países. Esta análise indica que 2/3 das famílias com crianças perderam rendimentos na pandemia, 1/4 dos agregados afetados ficaram sem alimentos por pelo menos um dia, a falta de dinheiro levou também a cortar uma refeição em quase metade desses domicílios. 356 milhões de menores já viviam na pobreza extrema no início do Covid-19. Unicef e Banco Mundial recomendam então o alargamento rápido dos sistemas de proteção social para as famílias com filhos de menor idade. O relatório aponta que nos países estudados, lares com 3 ou mais filhos tiveram uma maior probabilidade de perder rendimentos. Mais de 3/4 tiveram mesmo uma redução desses rendimentos. Em grupos familiares com 1 ou 2 filhos, essa redução foi de 68%. A análise destaca que adultos ficaram sem alimentos por um dia ou mais em 1/4 das famílias que perderam os seus rendimentos. Conforme nota a ONU News, em quase metade dos lares com crianças foi cortada uma refeição por falta de dinheiro. Cerca de 1/4 dos adultos em lares com ou sem filhos relataram ter ficado sem trabalho desde o princípio da pandemia do coronavírus. A assistência oferecida pelos governos ajudou esses agregados familiares a minimizar a perda de rendimentos. Antes da crise, cerca de 356 milhões de menores viviam em pobreza extrema em lares, sobrevivendo com menos de $1.90 por dia. Mais de 40% das crianças viviam em pobreza moderada e quase 1 bilhão em pobreza multidimensional nos países em desenvolvimento. Com a crise, o número aumentou a 10%. Pelo menos 200 países adotaram milhares de medidas de proteção social durante a pandemia. Nesse contexto, o Banco Mundial disse ter desembolsado $12.5 mil milhões para implementar medidas que impactaram 1 mil milhões de pessoas. Vamos agora falar de burnout, o síndrome de burnout ou stress extremo associado ao stress crónico, principalmente em situações de atividade profissional muito desgastante, podem modificar e até enfraquecer mesmo o cérebro, revela um novo estudo. Segundo especialistas da Yale School of Medicine, aqui nos Estados Unidos, permanecer neste estado durante muito tempo pode provocar alterações na estrutura do cérebro e enfraquecê-lo, contribuindo assim para o desenvolvimento de doenças mentais e físicas. O burnout deixa-nos facilmente irritáveis, desmotivados, sem esperança e autodestrutivos. A compreender como o cérebro reage ao esgotamento pode ser útil, pois revela que muitas das nossas reações fazem parte de um fenómeno natural, afirma Amy Arnston, neurocientista da Yale, em entrevista que deu à cadeia de televisão CNN. De acordo com os cientistas, um dos efeitos mais marcantes do burnout é a perda da massa cinzenta do córtex pré-frontal, uma zona do cérebro responsável pela formação de metas e implementação de planos. A região também é responsável por comportamentos, pensamentos e a expressão da personalidade. Amy Arnson explica que, devido ao burnout, começamos a olhar para o mundo como algo prejudicial, mesmo quando não o é. Ao enfraquecer essa área, o burnout pode afetar a nossa capacidade de atenção e de reter memória, dificultando a aprendizagem e aumentando o risco de erros. E pronto, amigos, assim chegamos ao final de mais uns minutos de saúde aqui nesta sua emissão Vespertina em Português da Voz da América. Convosco esteve Ana Guedes, que se despede de todos com um abraço e votos de uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
Quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Sadarrida regressa à antena, agora com o resumo das notícias internacionais.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que a continuação da guerra na Ucrânia é moralmente inaceitável, politicamente indefensível e sem qualquer sentido militar. Guterres apelou ao fim do que chamou de uma guerra absurda e avisou que a guerra não vai rapidamente a lado nenhum, acrescentando que, devido à guerra, o povo ucraniano está a viver em condições de inferno. Não houve reação imediata da Rússia às declarações do secretário-geral das Nações Unidas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tinha alertado, entretanto, para o potencial da Rússia efetuar ataques cibernéticos contra os interesses dos Estados Unidos ou para instalar armas biológicas ou químicas na Ucrânia. A Rússia rejeitou a acusação de Biden. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas hoje que a Rússia, ao contrário dos Estados Unidos, não se envolve em banditismo a nível estatal. Entretanto, os líderes dos Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Grã-Bretanha discutiram as preocupações sobre as táticas da Rússia na Ucrânia, sublinharam o seu apoio contínuo à Ucrânia, fornecendo segurança e assistência humanitária, e reviveram os recentes esforços diplomáticos de apoio à Ucrânia para alcançar um cessar-fogo, isto de acordo com a Casa Branca. No final desta semana, o presidente americano vai participar numa cimeira da NATO, numa reunião do G7 e numa cimeira do Conselho Europeu em Bruxelas, todas centradas na situação da Ucrânia antes de viajar à Polónia. Entretanto, o porta-voz do Kremlin disse que a Rússia gostaria de ver conversações, citamos, ativas e substantivas com a Ucrânia. Por seu lado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma-se preparado para discutir uma série de questões com Putin, incluindo um compromisso por parte da Ucrânia de não aderir à NATO como parte dos esforços para se alcançar um cessar-fogo. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi hoje condenado a mais 9 anos de prisão por desvio de fundos e desrespeito aos tribunais. Navalny estava já a cumprir uma pena de prisão de 2 anos e meio. Navalny foi preso depois de regressar à Rússia da Alemanha, onde tinha sido internado de emergência num hospital, após um envenenamento ocorrido na Rússia e que ele culpou em agentes do governo. A sua fundação anticorrupção foi encerrada pelas autoridades. A polícia no noroeste da Nigéria disse que membros de bandos de ladrões de gado mataram no domingo 16 pessoas num ataque a uma aldeia remota do mais recente ataque do género na região. O noroeste e o centro da Nigéria são o centro de um núcleo de bandos criminosos de ladrões de gado e de raptores por resgate que assaltam aldeias matando e raptando residentes após saquearem e queimarem casas. Os criminosos, conhecidos como bandidos, mantêm acampamentos numa vasta floresta que se encontram nos estados de Zamfara, Katsina, Kaduna e Niger, e intensificaram recentemente os raptos em massa de estudantes nas escolas para pedir resgates. 4 soldados do Mali foram mortos em ataques de rebeldes islâmicos separados, disse o exército, 2 no leste e 2 no centro do país. 2/3 do território do Mali estão atualmente fora do controle do Estado. Um tribunal nos Camarões condenou 25 homens apenas entre 30 e 35 anos de prisão por conspiração para assassinarem o presidente da Guiné Equatorial em 2017 como parte de um golpe de Estado. Em janeiro de 2018, a Guiné Equatorial alegou que tinha frustrado um golpe de Estado para matar o presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo um mês antes. Eles disseram que os conspiradores, que incluíam guinenses, estrangeiros que iriam viajar pelos Camarões, planeavam atacar o chefe de Estado no seu palácio Coote-Mongomo, a 50 quilómetros da fronteira com os Camarões.
Assim terminamos esta emissão da Voz da América, nesta terça-feira, 22 de março. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Desde que a Moldávia e os Estados Unidos iniciaram as relações diplomáticas em 30 anos, nunca enfrentamos um momento tão urgente e desafiador como o atual, disse o secretário de Estado Antony Blinken na recente visita à Moldávia. A guerra não provocada do Kremlin contra a Ucrânia deu início a uma crise humanitária que tem um grande efeito em toda a região, inclusive na Moldávia. Mais de 240 mil pessoas da Ucrânia cruzaram a fronteira para a Moldávia a tentarem salvar as suas vidas. E este número certamente aumentará. O secretário de Estado, Antony Blinken, expressou gratidão à Moldávia por acolher e proteger todos aqueles que fogem da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Os Estados Unidos farão tudo o que puderem para ajudar, garantiu Antony Blinken. O nosso governo solicitou ao Congresso 2,75 bilhões de dólares em assistência de emergência humanitária, tanto para atender às necessidades de pessoas e comunidades vulneráveis dentro da Ucrânia, quanto para ajudar países como a Moldávia, que apoiam refugiados e enfrentam a crise humanitária fora da Ucrânia. Acrescentou ainda que a comunidade internacional também tem a responsabilidade de ajudar a Moldávia nesta tarefa. Os Estados Unidos apoiam a soberania e integridade territorial da Moldávia enquanto continuam o caminho da democracia, uma economia mais inclusiva e próspera e um relacionamento mais próximo com os países e as instituições da Europa. Os Estados Unidos continuam a colaborar com a Moldávia em uma variada gama de setores, por exemplo, a oferecer centenas de milhares de vacinas contra a Covid-19 e milhões de dólares em assistência relacionada à pandemia. Maior segurança energética é vital para a soberania da Moldávia, sublinhou o secretário Antony Blinken. Investiremos 18 milhões de dólares nos próximos anos para ajudar a fortalecer e diversificar o setor de energia da Moldávia, garantiu o secretário de Estado americano. Os Estados Unidos também apoiam as negociações lideradas pela Organização para a Cooperação e Segurança na Europa para encontrar uma solução abrangente para o conflito da Transnistria, que defende a soberania e a integridade territorial da Moldávia, com um estatuto especial para a região. Países que respeitam os direitos humanos, defendem o Estado de Direito e apoiam a governação inclusiva e responsável para todos os seus cidadãos, produzem as melhores soluções, até mesmo para os problemas mais difíceis, disse o secretário Blinken. É por isso que os Estados Unidos apoiam a Moldávia no combate à corrupção, nas reformas democráticas e no desenvolvimento de uma imprensa independente. A parceria entre os Estados Unidos e a Moldávia baseia-se em interesses e valores compartilhados. Somos gratos à Moldávia por 30 anos de amizade, disse o secretário de Estado americano Antony Blinken, quem concluiu: esperamos por mais 30 anos. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.